setoriais específicos para praticantes desportivos profissionais aplicáveis à remissão de pensões por acidente de trabalho. É que, apesar da proibição legal da atribuição de pensão por hipato após os 35 anos e também do limite legal ao montante das pensões a partir dessa idade, constatamos que se continua a aplicar a estes sinistrados a portaria 11 de 2000, de 13 de janeiro, que está pensada para uma vida ativa muito superior aos 35 anos. Efetivamente, esta regulamentação não tem em conta que a profissão de praticante desportivo profissional é uma profissão de desgaste rápido, o que implica que as carreiras destes sinistrados não possam ter indemnizações temporais iguais às dos trabalhadores cujas carreiras têm uma duração muito maior. Senhor Presidente, Srs. Deputados, urge, portanto, rever o regime legal em vigor, sob pena da situação se tornar incomportável para as sociedades desportivas, com o consequente prejuízo para a execuibilidade do direito à reparação dos danos por acidente de trabalho provocados aos praticantes desportivos profissionais. Não poderei deixar de saudar hoje, de forma especial, a nossa seleção portuguesa de futebol, que de forma tão nobre e com espírito combativo tão bem nos está a representar no Mundial do Qatar. Sempre que a equipa de Portugal entra em campo, com ela entram 10 milhões de portugueses residentes em Portugal e cerca de 5 milhões de portugueses e lusodescendentes espalhados pelo mundo. É bom não esquecer que os atletas fazem do desporto uma escola de cidadania portuguesa. Mas de nada servem as saudações com decorações e selfies se o governo português continuar a desvalorizar o desporto e os desportistas. Caso a bancada do PS, liderada pelo Sr. Deputado Brilhante Dias, chumbou hoje as propostas apresentadas por Chega, envergonhará não só os desportistas profissionais, mas todos os portugueses que, por qualquer razão, estão ligados ao desporto. Pensem bem, Srs. Deputados, por exemplo, na nossa seleção nacional, no orgulho que sentimos naqueles profissionais que neste momento estão a representar o Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol. Não nos envergonhem. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudar o Partido Socialista por trazer a debate o regime de reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos, uma matéria muito importante e uma matéria que o PSD tem vindo a acompanhar há vários anos. Entendemos que deve haver um reforço de melhoria no ajuste da lei às reais necessidades dos atletas do alto rendimento, que são atletas, por norma, como já foi aqui referido, com carreiras com maior desgaste e carreiras mais curtas. Mas, Sr. Deputado, caro César, importa também... Francisco César, peço desculpa. Era o seu pai. Peço desculpa. Sr. Deputado Francisco César, dizer-lhe que ficou por esclarecer que modalidades é que os seus deputados do Partido Socialista ouviram antes de fazer o projeto de resolução, porque isso é importante, porque esta questão de desgaste rápido não é apenas nos desportistas ligados ao futebol, como toda a gente habitualmente há em outras áreas e outras modalidades de alto rendimento, e era importante perceber quais foram, e isso ficou por esclarecer na sua resposta. Dizer que este projeto pretende introduzir um conjunto de alterações relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho atualmente em vigor. Desde logo vem excluir a questão de acidentes com danos de desgaste rápido, de natureza rápida, ao nível de incapacidades permanentes parciais, incapacidades permanentes absolutas, no caso da pensão por morte, e vem também definir de que forma é que vão ser remidas as pensões e quem pode pedir essa mesma remissão. Srs. Deputados, apesar de debatida há vários anos esta matéria e de ter envolvido os contributos tanto dos grupos parlamentares, do setor político, falando dos secretários de Estado, do setor segurador, desde logo na sua apreciação pública, se os seus deputados tiveram a oportunidade de verificar, a Associação Portuguesa de Seguradores diz no seu contributo, e cito, O presente documento resulta da conciliação dos contributos referidos, recebidos das seguradoras associadas e acrescenta ainda que globalmente concorda com o espírito subjacente à alteração do atual quadro legal, por entender que consagra uma solução mais equilibrada e mais justa, mas não se inibe de alertar o Parlamento para alguns lapsos de incongruências no projeto que, no seu entendimento, devem ser analisadas em sede de especialidade, assim como algumas questões ao nível da tabela de comutação específica para a atividade de praticantes desportivos profissionais. E, portanto, para concluir, dizer, Srs. Deputados, que o Partido Social Democrata está disponível para dar contributos positivos para melhorar e aprimorarmos o projeto de lei que hoje estamos aqui a discutir, e estamos disponíveis para fazer parte da solução e para, em sede de especialidade, manter um diálogo construtivo por um regime de reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho que responda às necessidades de todas as entidades envolvidas neste processo. E quando digo todas, Sr. Deputado, de todas as modalidades de alto rendimento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudar o Partido Socialista e o Partido Chega pelas propostas que trazem hoje e que nos põem a debater este tema e que irão possibilitar, porque pelo menos da nossa parte, com exceção de uma proposta, iremos viabilizar todas as outras. Isto vai possibilitar que depois na especialidade se possa fazer um trabalho de melhoria e de afinação, até considerando aqueles que foram os contributos que já são públicos e que já chegaram e que demonstram alguns cuidados que devemos ter, não só para que o documento que depois sair da Assembleia não bata na trave do Tribunal Constitucional, e também para que permita então que haja mais seguradoras a abrirem-se, a disponibilizarem seguros para isto. São soluções para pessoas que tiveram como opção profissional a atividade desportiva. São atividades, muitas delas, que têm impactos físicos, não apenas por questões de acidentes de trabalho, mas até pela própria natureza das atividades que praticam. São atividades de curta duração, quando comparadas com as demais profissões, a maior parte das profissões que existem, e portanto estamos alinhados nesta preocupação que as propostas aqui trazem, e na especialidade iremos também colaborar e contribuir para que o texto final seja célere e que esteja salvaguardado depois de debater na trave do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Que o desporto de alta competição enquanto atividade profissional tem especificidades e distinções em relação às regras gerais de enquadramento laboral é inegável. Aliás, por isso é que estas atividades não são enquadradas pelo Código de Trabalho, mas por um regime especial, o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo. Que há também uma especificidade no regime de reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho é igualmente evidente. Os desportistas, como aqui já foi dito, têm carreiras mais curtas, como aliás acontece com outras atividades, por exemplo, os bailarinos profissionais, têm um maior número de lesões e têm também, em alguns desportos, leques salariais muito maiores do que outras profissões entre os que ganham menos de milhares e os que ganham muitíssimos milhões. A existência de uma regulação, a revisão do regime faz todo o sentido e, por isso, é de valorizar a iniciativa do Partido Socialista que traz aqui esta discussão. A questão é como é que se faz. Em primeiro lugar, a lei estabelece tetos indemnizatórios. Percebe-se que se queiram estabelecer limites. Na verdade, é uma reivindicação dos clubes e das seguradoras. Reduzir custos aumenta a empregabilidade, dizia também o Sr. Deputado Francisco César. Mas a questão que se coloca, apesar dessa ser uma reivindicação dos clubes e das seguradoras, é se faz sentido desligar totalmente as indemnizações que os trabalhadores têm direito dos rendimentos dos próprios trabalhadores. Ou seja, se faz sentido não considerar alguma relação entre os rendimentos que os trabalhadores teriam, que estes desportistas teriam se continuassem a trabalhar, e o valor das indemnizações que têm por não poderem trabalhar em função das suas lesões ou dos seus acidentes. Naturalmente, até um certo período de tempo correspondente à carreira desportiva. Em segundo lugar, o projeto do Partido Socialista estabelece uma idade legal limite à qual se aplica o regime. Que tem que haver uma idade limite à qual o regime se aplica é normal, ou seja, é verdade que esse limite é menor do que a idade geral de uma carreira profissional, não são os 66 anos e 4 meses. Mas deveriam ser os 35 anos. Não estamos aqui a falar de uma ficção pouco generosa que deveria ao menos admitir a possibilidade de provar que o desportista continua a sua carreira desportiva. Fixar este limite assim rigidamente não está em linha divergente com uma realidade de facto, que é uma crescente longevidade das carreiras dos desportistas profissionais. Mesmo no futebol, e este regime não é apenas para o futebol, é para o conjunto das modalidades desportivas. Mas mesmo no futebol não é comum hoje haver carreiras para lá dos 35. Basta pensar nos exemplos famosos. O Pepe, 39 anos, o Cristiano Ronaldo, 37 anos. E falo destes exemplos conhecidos, mas quantos há nos clubes mais pequenos, noutras modalidades, de desportistas profissionais que vão além dos 35 anos e que ficam totalmente desprotegidos com este limite que a lei fixa assim. Em terceiro lugar, o critério para o reconhecimento das lesões a indemnizar, o projeto do Partido Socialista define que são as que causam uma incapacidade superior a 5%. Ora, alguns especialistas têm chamado a atenção para que, em muitos casos, pequenas lesões que causam incapacidade inferior a 5% à luz da tabela nacional de incapacidades, que não foi pensada para estas profissões, é uma tabela geral, mas que à luz desta tabela são incapacidades inferiores a 5%, mas que podem interromper uma carreira desportiva. E, portanto, põe-se a questão de saber se este limite dos 5% protege verdadeiramente os desportistas, os praticantes de desporto profissional, ou se protege sobretudo as seguradoras e os clubes. E é por termos, termino, Sr. Presidente, peço desculpa, e é por termos estas dúvidas e até estas reservas que nós nos absteremos neste projeto de lei na expectativa de que a especialidade possa responder a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo grupo parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este projeto de lei que o PS hoje aqui traz propõe-se proceder à revisão do regime de reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho de desportistas profissionais, por forma a consagrar, nas palavras do Partido Socialista, soluções mais justas e equitativas, pelo que avançam para um regime mais específico. E este tipo de proteção é, de facto, muito importante na vida de um trabalhador em geral, porque permite que o trabalhador não fique desprotegido em caso de acidentes que signifiquem uma incapacidade, por exemplo, pelo que quanto mais adaptado o regime estiver às especificidades da profissão e das funções desempenhadas, melhor para o trabalhador. No entanto, as realidades dos atletas são muito diferenciadas e é preciso considerar tudo o que não são jogadores profissionais de futebol. E aí cumpre, desde logo, perguntar quantos efetivamente têm contrato e são profissionais e se o problema dos atletas não reside, em primeiro lugar, nesse ponto. Portanto, não nos vamos opor a esta iniciativa, mas contribuiremos para a sua discussão na especialidade, porque esta necessita de se vocacionar para uma efetiva proteção dos atletas de alto rendimento. Há aspectos que precisam, de facto, de um melhor apuramento e ponderação, no sentido de servirem efetivamente para favorecer o trabalhador e não para o fragilizar e para fragilizar a sua posição perante a entidade empregadora ou as seguradoras. Por exemplo, naquilo que já foi referido e que diz respeito à idade estabelecida como término de carreira, ao cálculo dos montantes e dos seus tetos, mesmo o seu âmbito de aplicação ou o apuramento que é feito da incapacidade. Nesta matéria é preciso mesmo envolver os atletas, os seus sindicatos, assim como as entidades representativas do setor e outros especialistas. É fundamental que assim seja. E cumpre ainda dizer que, sendo muito poucos os que têm contrato de trabalho, sobretudo se tivermos em conta a diversidade das modalidades, a abertura que o Governo demonstra para discutir este assunto deve ir mais longe, efetivamente, e ter em conta outras vertentes que influem sobre a vida do atleta e as suas opções de vida e as suas opções profissionais, nomeadamente naquilo que é uma necessidade de um maior apoio no pós-carreira e em matéria de carreira dual. De todo modo, Portugal precisa é de uma verdadeira política desportiva, algo que não tem, que começa na escola e continua na restante vida do atleta, pelo que este é um debate que não se pode ficar por aqui e para o qual todos são chamados e todos devem intervir.
Muito